Podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Hey! Olá, bem-vindo a mais um episódio do Podcast Toque de Saída, um podcast que muita gente ouviu. Para lá de 5 pessoas, que é muito mais do que aquilo que eu estava à espera. Portanto, muito obrigado por estares a ouvir este podcast sobre, através do o chamado Wrapped. Falámos disso hoje no Toque de Saída. Falámos também do quê? Bom, da palavra do ano. A Joana assumiu algo que não devia ser necessário assumir, mas ela decidiu, lá está, que seria uma pessoa corajosa e pronto. E partilhou aqui com o mundo uma coisa que até agora lhe causava alguma vergonha. Já lá vamos também. E perguntámos qual o pior trabalho que já tiveste. Mas a conversa acabou por ir parar a slogans de agências funerárias. Bom, foi interessante. Vamos ao momento em que tudo começou.
Hey!
Yeah!
Olá. Olá. Joana?
Sim.
De 35 a 38 graus de febre, como é que estamos hoje?
Olha, estou melhor.
Ok.
Comi um alho cru ontem e hoje.
Como dizem as nossas avós, não é?
Olha, para fazer. Não, mas tenho comido alho cru porque é anti-inflamatório e a minha garganta estava parecia um duas bolas de basquete.
Ok.
E as minhas amígdalas. Hoje já estou melhor, estou um bocadinho anasalada, mas pronto, se gostarem de Shakira. Metam na cidade. Está aqui a Shakira das 4 às 8.
Mas isso de comer alho cru, isso é uma coisa? Isso é...
O quê?
O alho cru. Não sei se estamos em Joanice, ou estamos de facto aqui.
O alho cru?
O alho cru.
Arthur, não há. É indizível a quantidade de benefícios, porque é longa a lista. Portanto, não vou estar aqui a dizer.
Ok. Aqui o tuasaúde.com aponta 9. Benefícios.
Sim, também, mas isso é para ser um número redondo.
Sim, esse número redondo, o 9.
O 9. Mas olha, por acaso, o alho é ótimo. Eu, antes de ir para Nova Iorque, tive um mês a comer alho, porque. Opa, todos os dias comia um dente de alho cru.
Cru?
Sim.
Mandavas um dentinho de alho de manhã?
Mandava um dentinho de alho de manhã.
Antes ou depois de lavar os dentes? Isto é importante.
Antes.
Ok.
Mas aquilo depois vai. Epá, durante o dia aquilo vai arrotando. Epá, mas pronto, olha, é o que é. Mas deixa-me dizer-te, nunca tive a pele tão
segundos.
Bem.
A tua pele está ótima, por acaso. E atribuís ao alho.
Sim.
Tu esquece. Já a malta aqui a dizer alho cru, olha o bafo. Não, olha, por acaso não.
Também não, ninguém vai sentir o meu bafo.
Podes ficar cansado, Vasco.
Podcast Toque de Saída.
The City is a Jungle. Fumaça, estás na Cidade FM, boa viagem. Este é o Toque de Saída.
Cidade FM.
E já temos palavra do ano. Sim, Joana, o que é que foi?
Arthur, tu consideras que a cidade é uma selva? Desculpa, antes de me perguntar, tu achas que a cidade é uma selva?
Diria até, Joana, que é uma selva de betão. Foi um pensamento original que tive agora. Não me desconcentres, Joana, este é um tópico importante. A palavra do ano. Uma iniciativa, pronto, promovida todos os anos pela Porto Editora.
Uhum.
Já foi escolhida através de milhares e milhares de votos. Já agora, tu votaste, Joana? Porquê é que estás a rir?
É para te rir, porque sei qual é a palavra e foi um dos melhores dias da minha vida.
Então, posso desde já dizer que entre os finalistas, agente de inteligência artificial, fogos, eleições, percepção, elevador, terfeiro moderado, enfim, estes aqui ficaram para trás. Eu não votei nesta palavra, não sei em que palavra que votei, sinceramente, já não me lembro. E tendo em conta que em 2024 venceu a palavra liberdade, 2023 professor, guerra venceu pronto, em 2022 este concurso de palavra do ano, vacina em 2021, saudade em 2020. A palavra do ano da edição de 2025 é... Epá, apagão.
Faz sentido.
Epá, apagão.
Apagão. Nós não falámos de mais nada. Eu acho
apagão.
Que...
Apagão.
É como se quando se faz aquelas contagens de música que mais ouviste. Tu pensas, é esta.
É sempre,
e
é
tu
sempre,
não
pois
sabes,
é.
E tu achas que foi pouco, porque uhum. Os dias não foram muitos, mas a quantidade de vezes que ouviste foi
pois
muita.
É, no slide a seguir está, ouviste esta música 40 mil vezes de seguida.
É isso.
E tu, ah, está bem.
É isso. E eu acho que no caso de apagão foi, as pessoas falaram tanto, e escreveu-se tanto sobre isso... Que ultrapassa todas as outras palavras que se falou muito mais ao longo do ano.
Ok.
Mas não com a mesma intensidade.
Eu
falou mais? Não, falou-se menos, mas mais espalhado no tempo.
Suponho que sim. Além disso, foi um dia, foi um momento tão bizarro, não é?
Foi tão Twilight Zone.
Foi Twilight Zone. Está bem, ok.
Para mim foi dos dias mais incríveis no sentido de não parece real, incrível, fantástico no sentido mesmo de fantasia.
Exato, estávamos os dois na rádio, entrámos no ar muitas vezes só a perguntar a alguém e a ouvir.
Alguém nos está a ouvir, porque nós não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada, nem ninguém nos...
E estamos separados da redação, portanto aqui no edifício, pronto, a malta que estava mais a par daquilo que se passava não estava aqui connosco. De vez em quando apareciam aí jornalistas a dizer: olha, já ligaram as luzes não sei onde, e nós: então vá lá, entrem aí no ar connosco.
Não, e nós a achar que o apagão ia ser uma coisa que ia durar tipo dias.
Então, houve essa fase ainda, não
foi? Houve essa fase.
De malta a dizer: oh, isto vai demorar três dias,
uma semana. E eu a pensar: ah, então eu vou roubar toda a comida que está dentro daquela máquina, peço desculpa.
Sim, eu não te queria incriminar, Joana, mas às tantas tu estavas a desenhar um plano com o nosso, com um dos técnicos que eu também não vou nomear.
Epá. Vamos partir aquela máquina toda e vou roubar todas as raffles que estão ali.
Sim, tu foste de... ah, isto é estranho. A selva em tempo recorde, Joana.
Olha, eu não esperei um segundo, eu estava tipo: bem, qual é a primeira pessoa que temos que comer desta empresa? Tipo, quem é que vamos canibalizar? Eu não quero saber. Passaram 2 horas, Joana, calma.
Sim.
E eu já dava tipo com uma camisola rasgada à volta dos braços.
Bem, enfim, lá está.
Trouxe o micro-ondas para dentro do estúdio.
Pois foi, tu foste. Estou assim: Arthur, nós vamos... queres pipocas? Nós vamos sobreviver a pipocas, ok? Doces ou salgadas, quais queres? Enfim.
Cachorro duas vezes.
Tá bem, olha, convenceste-me. Uma escolha digna.
Opa, apagão é uma excelente palavra. Loucura. E que nunca seria uma palavra tão usada se não tivesse sido o próprio apagão. Portanto, eu acho que faz.
É justo. Podcast Toque de Saída. E é assim, isto são notícias mesmo à rádio, na verdade. E sempre que uma notícia diz: já chegou a nova tendência a Portugal, é o qualquer coisa ing. Sempre não, mas eu diria que 9 em cada 10 vezes não. A tendência não chegou a Portugal. Não chegou, não trouxe as fronteiras. Fizeram-se uns artigos, uns macaquinhos da rádio falaram disso. Mas enfim, pronto. Esta aqui chama-se Shrekking. Já ouviste falar do Shrekking?
What?
É um Shrekking.
Não sei, mas adoro. Mas adoro.
Termo inspirado no personagem Shrek, que descreve a escolha deliberada de parceiros considerados menos atraentes para garantir mais segurança e estabilidade na relação. Eu sabia que tu ias ter opiniões em relação a isso, Joana. Eu sabia.
Olha, isso é muito machista da tua parte.
Não
sei porquê, não sei explicar.
Mas é.
Sabes, okay. Quando tu sentes, tipo, como minoria, há microagressões que tu sentes.
Pronto.
E tu dizeres: eu sabia que ias ter um take sobre isto. Porquê? Porque é sobre relações e é a única coisa que as mulheres sabem falar sobre. Sim, é! Sabes porquê? Porque não nos davam a voz para falar sobre outros temas.
Antes, eu não tenho como ganhar esta.
Extremas, né? Com um R. Mas sim, tenho muitas coisas a dizer.
Por exemplo,
é assim. Eu tenho.
Não. Bem, prepara-te para ouvir. Cara ouvinte, prepara-se para ouvir a opinião, o take, se quiser, mais tóxico que.
Antes, ao contrário, até é um conselho que eu vos vou dar. Eu, tal como tu, que me estás a ouvir, já pensei: bem, já vivi algumas desilusões na minha vida, já passei por algumas turbulências, alguns traumas fazem parte das minhas memórias. Portanto, se calhar, no que toca a dating, eu devia baixar os padrões. Eu vou, da próxima vez que me envolver com alguém, vou fazê-lo com um homem, no meu caso, com um homem, epá, que seja menos do que um 6. Porque assim, porque assim, se calhar há menos possibilidades dele... sei lá, me trair?
Essa é a linha de pensamento menos saudável, mais problemática.
Deixa-me continuar.
Não, ok, desculpa. É só que...
vou andar com um tipo que seja menos atraente do que eu para ser para ser um unicórnio na vida dele, sabes? Para ser tipo: uau, ela é way out of my league, ela é muito mais gira.
É muita areia para a minha caminhonete.
Ela é muita areia para a minha caminhonete. Eu vou ter que a tratar mesmo bem. Eu nunca mais vou conseguir ter uma mulher como ela. Sabe o que acontece?
Acontece
o oposto.
Ok.
Ele fica demasiado confiante porque conseguiu arranjar uma baddie e a partir daí só vai querer baddies porque fica tipo: não, se esta gaja linda, se esta mulher icónica me deu uma oportunidade, eu consigo melhor também.
Então não o façam, é isso?
Não o façam.
Ok. Que conclusão. Podcast Toque de Saída. E hoje foi o dia, não é? Hoje foi o dia.
Hoje é o dia de revelarmos os nossos gostos musicais.
Sim, sim, sim. Nem todos, não é? Alguns nós escondemos. E pronto, fica para nós e está bem. Eu gosto como me apontaste aqui. Não lhe chamaste o nome oficial, não. Os pódios anuais de música é o nome não copyright deste fenómeno.
Sim, mas eu pensei, eu não posso dizer a ninguém. O meu take é: eu tenho alguma vergonha, tinha, agora já não tenho, do meu pódio anual de músicas, porque eu sinto que sou demasiado básica.
Estamos a falar do rap já agora. Podemos dizer que é o rap, toda a gente está
o
a par.
Rap,
sabes
de
o
música.
Que é quando, enfim, aquela plataforma de streaming que tu conheces muito bem revela as músicas mais ouvidas, os álbuns mais ouvidos, os podcasts também. E Joana, tu tens, ou pelo menos
todos os anos,
agora a vergonha que tinhas.
Eu não vou mais ter vergonha. Eu todos os anos tenho o mesmo artista no meu top, seja em primeiro, em segundo ou em terceiro. Está sempre no pódio, que é o Drake. E eu antes tinha vergonha, porque pensava: ai, eu não sou diferente o suficiente. Eu não sou indie, eu não ouço aqueles artistas que ninguém conhece. Opa, obviamente, se é o artista mais ouvido do mundo, olha, desculpem se faço parte dessa percentagem.
Mas isso dá-me ideia que são demónios na tua cabeça, Joana.
Não, mas é que vocês estão aqui todos tipo: ei, já viste o Zev da Lisa e o não sei quê, e o Armatnikov? Eu não sei
quem
são
essas
pessoas.
Isso é um ataque a mim e ao nosso subdiretor. Pronto,
sim, vocês acham super especiais porque ouvem artistas que ninguém ouve. Olha, desculpa se eu ouço Drake. Drake é uma lenda. Ele está há 15 anos holding us down todos os verões.
Holding us down é que nem, não sei se esse é o termo que tu queres. Holding down não é, não
holding,
é,
holding
é,
us down, ok,
não, não é desiludir-nos, não é isso que significa.
Não sei, eu queria dizer, ele está sempre nas nossas a elevar-nos, não sei.
Olha, mas eu admiro, não é admiro a coragem, é aplaudo pelo menos, sim senhora. Acho que não devia ter vergonha.
É
se houve Drake, pá, está bem.
Mas é que eu sinto que sempre que uma coisa é demasiado mainstream,
sim,
nós já não podemos gostar assim tanto. Já é tipo, ah, está bem, o Drake.
Toda a gente ouve, pá, não é especial, não é?
Mas não é nada especial, é o Drake.
Enfim.
Pá, a verdade é que ele está há mais de uma década a ser o top, a ser o top 1, a ser. Ele é.
É um hitmaker, não é? É um criador de êxitos.
Ele todos os anos lança álbuns.
Quer não vais levar com ele, não é?
Ele todos os anos lança álbuns. Não há uma pessoa que não tenha ouvido já uma música de Drake e tenha gostado.
Hã? Como assim? Achas?
É impossível.
Que é impossível alguém ouvir,
é impossível
alguém não gostar de pelo menos uma música de Drake.
Uma música. Nem que seja o God's Plan, nem que seja o Hotline Bling, nem que seja o Nothing Was the Same. Qualquer coisa. Nem que
Jungle.
Seja. Jungle, nem que seja o Controla.
Tá, ok.
Há sempre
Passion
uma
fruit.
Música. Okay. Uma música. O Drake é a nossa geração. O Drake é a nossa geração.
Representa,
é
representa um fotograma. Yeah, um fotograma de...
Tipo, sim, o Drake é a nossa vida desde 2015.
É pá, é a nossa vida, também não vou assim tão longe.
É a nossa...
Isto foi um momento de emancipação do teu top 3. Está bem, pronto. Já não tens vergonha de dizer que ouves Drake. Está tudo bem. Ei, não devias. Não deves ter vergonha de
ouvir. Eu não tenho vergonha de ouvir Drake. Agora, pronto. O que eu sentia era: porque é que todos os anos Drake é o meu top 1? Olha, desculpem.
Ah, o teu top 1 é o mais ouvido mesmo.
Não é top 1. Mas por acaso este ano foi.
Está tudo ok.
Mas está sempre no meu top. Eu gostava de ter alguma diversidade. Ah, pá, mas desculpem se tenho uma identidade.
Não acredito. Quem é o Drake? Perguntam aqui. Oh, João. Para já, olha, vamos definir já aquilo.
Não é fixe. Sim, usas um tote bag, tens um bigode. Olha, não tenho paciência para ti. Vai à galeria dos Edos Bois. Ah, pá, comum. Boa. Sim. O teu hobby é macramê. Eu não tenho paciência. Tens uma namorada com uma mini franja. Está bem.
Está bem, João. Mais alguma?
Não, sei lá. Tá, olha, estás com olheiras verdes. Não sei. Vai apanhar sol.
Também não conheço. Não, malta, vá.
Já estou.
É assim, gostaram ou não gostaram, enfim, mas daí a não conhecer, acho que é difícil, não é? Acho
que impossível não conhecerem o Drake.
Também não sei que é o Drake, só tem. Pois, o que é que se passa, malta?
Ai, desculpem. Ah, olhem, de repente esqueci-me que estávamos na cidade FM. Ah, depois é, isto é RTP2. Ah, vão lá ver os vossos documentários sobre a tecelagem em Jerusalém. Sim, vocês são tão diferentes.
Não, está tudo bem.
Ai, os vossos óculos de massa, vejam lá se não vos está a cair pela cana do nariz.
Bem, eu vou só deixar os microfones ligados, vou ali buscar um café e depois.
Não, mas é que esta gente, são todos tão diferentes. Ai, não sabem quem é o Drake? Pois é, eu esqueci-me. Vocês só comiam comida biológica.
O que é que isso tem a ver sequer?
Ah, não gostam de nada mainstream, tudo o que seja de plástico. Olha,
Joana,
mas é.
Vamos ouvir uma artista que está, e acho que destacada, destacadíssima, até no teu top 3. Chama-se Olivia Dean. E
foi o álbum que eu mais ouvi.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, a Joana revelou que já não sente vergonha em revelar que neste apanhado do ano, não é? Das plataformas de streaming, Drake consta sempre no seu top 3.
Sim.
Já constou, de certeza que já esteve em primeiro lugar?
Já.
Pronto. E fez aqui todo o manifesto. E aqui no nosso 911-911-978. Os ouvintes estão do teu lado, Joana. Obrigado, Joana, por dizeres o que toda a gente pensa, diz a Carolina. Boa tarde, cidade. Eu, neste aspecto, diz a Inês, concordo com a Joana. Não consigo entender porque gostar de música mainstream é tão mal visto. Mal visto, entre aspas. Variedade musical faz mais sentido para mim. Passa muito pelo mainstream. Ah! Ok. Talvez compreender porque é que uma música atingiu o mainstream, não é? E conseguiu furar essa barreira seja importante, não é? Para perceberes o panorama geral da cultura. Eu não acho que seja mal visto todo, se tiveres os amigos certos, não é? Agora, Joana, lá está, isso claramente partia de uma coisa que tu tinhas aí guardada. De pá, deixa-me a paz, um strike! Ninguém disse nada.
Porque eu sinto, principalmente, na cultura hip hop, quase. Epá, eu acho que é em todas as culturas, mas é onde eu me insiro mais. É tipo, o quê? Tu não ouviste o novo álbum do Bobby Santino? Não ouviste o do Bobby Brown? Do Millie Jack? Do Yeet? Epá, sim, não, sim, eu gosto de Drake. Drake é um excelente rapper, é grandes melodias.
Queres dizer Danny Brown já agora?
Sim, disse tudo. Não disse Danny Brown porque de facto eu gosto dele, mas sabes, os hip hop heads, cada vez que tu dizes, mas como o rock ou como. Pronto, mas como eu me insiro nesta comunidade, é sempre chato para mim dizer que adoro Drake. Para mim, o Drake é o melhor rapper alive. É o melhor que existe.
Ah, não, estás mesmo a dizer
é
isso
o melhor
agora?
A fazer música. Para mim é!
Não, está bem!
Para mim é! Tá. Desculpem, bem. Se vocês. Não, não, o melhor para mim é o Vince Staples, porque. Opa, não sei!
Sabes que há todo um espectro, não é? Entre dizer que Drake é o melhor rapper vivo e. Então, mas tu não ouviste no SoundCloud?
Sim.
Pronto.
Não, eu ouço imensas coisas novas, mas há aqueles sítios comuns que para mim são confortáveis.
Ai, estás à vontade, Joana. Agora, continuamos a receber mensagens de malta. Eu não sei quem é o Drake.
Que paciência também para taturar.
Credo, Joana, respira.
Quem é? Não sei.
Não, são várias pessoas, na verdade. Eu acho que é mesmo para retirar essa reação. Aliás, Ana disse. Eu acho que estão a precisar daquele botão. Estas palavras são da exclusiva responsabilidade da Joana.
Porquê? Porquê? Não é verdade?
Porque acabas de dizer, é pá, cala-te, deixa-te ouvir! Mas enfim, lá está.
Mas percebes o que eu digo, Arthur?
Joana, tanta revolta porque gostares do Drake, diz o João. Percebo. De onde vem a revolta?
Eu sinto que é julgado tu gostares de uma coisa que é mainstream, mesmo que seja a melhor. Imagina, tu és uma pessoa que gosta muito de hip hop.
Sou.
Vais-me dizer na minha cara que Drake não é dos melhores rappers vivos de sempre, que não é um ícone, que não é uma lenda, tipo, a construção de uma lenda que aí vem.
Eu vou dizer que
15 anos.
O Drake tem a sua pegada no panorama cultural e naquilo que fazemos e às vezes vestimos e podemos não perceber isso, mas pronto, ele teve o seu impacto, é incontrolável
teve
que ele tenha tido.
Tem,
pronto, temos para isso.
Todos os verões temos um hit do Drake. Há 15 anos que ele está a lançar álbuns quase anualmente.
Uhum.
Ele deu a vida pela música.
Concordo que ele tenha dado a vida pela música. Não sei.
Desculpa, deu a vida pela música.
Eu não atribuo esse sacrifício a.
E é uma pessoa funny. É um homem engraçado.
Está bem, pronto, tem.
Mas porquê que tu não admites?
Admitir o quê? Não, não concordamos, Joana. É só isso. Não, não há nada que admitir. Tu gostas muito de Drake.
Ok.
Quem é o Drake? Epá, isto é que continua. Malta, eu não conheço o Drake.
Opa, como é que não conhecem o Drake?
Não sei, mas lá está. Não conhecem, claramente. Uma oportunidade também para agradecer a quem nos envia print screens de Toque de Saída. Foi o meu podcast mais ouvido.
Isso é lindo.
Eu fico fascinado.
Isso é lindo.
Muito obrigado. Que loucura. E vai continuar.
Agora digam-me, as pessoas que mandaram um print a dizer o podcast mais ouvido, se nós um dia ficarmos famosos mundialmente e toda a gente a ouvir Toque de Saída de forma mainstream, vocês vão dizer, isto agora já não é bom.
O Toque de Saída era fixe quando começou naquela rádio underground, a Cidade FM. Sabes que só passa música underground. Sim, só a música mais obscura aqui na tua rádio. Alex Warren, por exemplo, com Ordinary. Poucos conhecem, vamos a isso.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, estás no Toque de Saída. Eu sou Arthur Simões, comigo, Joana Miranda. Que acho que já se acalmou. E,
Tu disseste Ty Dolla Sign e eu lembrei-me de um episódio da série Dave, em que o Andrew Santino diz: ah, eu conheci o teu amigo o Tyler Dillerson.
Yeah.
Tyler Dillerson.
Tyler Breakers. E agora é assim: após termos sido inundados com mensagens de Drake, quem é o Drake?
Isso é só, eu não conheço Drake.
Eu não sei se é para te irritarem, Joana. Não sei se na verdade estes ouvintes estão do teu lado. Porque depois começou a surgir também o desafio natural de: olha, por exemplo, aqui a mensagem do Carlos. Passa uma música dele, do Drake, para calar essas pessoas que não sabem quem é. Eu acho que isto faz tudo parte de um plano maior, não é? Esta malta quer ouvir Drake.
Eu acho que pode haver uma rádio só de Drake.
Sim. Boa sorte com isso, Joana. O João Dias, eu só tenho a dizer Not Like Us. Temos aqui também a playlist, às vezes passamos. Mas. Ei. Vamos a isso. E assumindo que temos de facto ouvintes a acompanhar-nos que não conhecem Drake. Joana, eu dei-te a escolher. Uhum. Aqui entre as nossas músicas. Escolhe uma do Drake para passarmos. E tu estavas quase em dor, na verdade. Estavas a sofrer de paralisia da escolha.
Ah, sim, é verdade. Porque eram todas boas. Porque ele só faz bangers.
Olha, aqui estão a pedir God's Plan. Nós considerámos God's Plan.
Mais um banger.
Mais um banger. Mas acabaste por escolher Too Good, Drake com a Rihanna.
Por acaso, ele e a Rihanna fizeram imensos sons icónicos.
É verdade. E acho que os ouvintes estão do teu lado, assim, no como geral.
É só dizer que tens toda a razão.
Pronto,
bem, que rainha.
Portanto...
Minha rainha.
Vá, para encerrarmos esta conversa, okay, para toda a gente ficar feliz, para quem não conhece Drake, sim, estou a falar.
Esta música são férias. Não sei explicar melhor.
Podcast Toque de Saída.
Pronto. Feliz?
De nada.
De nada? O quê? Enfim, pronto, cá está.
Eu sinto que as pessoas estavam todas a precisar de ouvir Drake.
Que o mundo no geral precisava de Drake. Achas que é isso?
Se... Não, as pessoas que dizem: quem é o Drake? Quem é o Drake? Está aqui.
Está
de
aqui.
Nada.
É isto.
De nada.
Pronto, já agora. O meu mais ouvido artista. Aliás, numa banda, na verdade, que
o meu mais ouvido artista. Sim, desculpa.
Não, agora não me apetece.
Diz lá, diz.
Não, agora não.
Diz, eu sei que queres mesmo falar deles.
Catriel e Paco Amoroso, muito divertido, uma dupla, e varreram os Grammy latinos.
É verdade.
Agora, portanto...
E o vocalista, o loiro, parece imensa Lady Gaga.
Podcast Toque de Saída.
Não é bem, all? Bad Bunny, aqui na tua Cidade FM, o meu quarto artista mais ouvido este ano. Vê, Joana? É do mais mainstream que há. Aliás,
tá bem, mas
foi
é
o artista
espanhol,
mais
é
ouvido. O artista mais ouvido, ponto final.
Do mundo.
Dessa plataforma de streaming em particular. É porto-riquenho já agora, não é?
Porto-riquenho, sim, mas canta em espanhol, percebes? Sim.
Ok, percebi. Ah, então já não conta, não é? Como
não,
se cantasse em inglês.
Exatamente.
Era ainda mais mainstream.
Exatamente.
Pronto, está tudo bem. Podes dizer que ouviste Drake, ninguém. Enfim, pronto, tu percebeste, só ouvindo estão do teu lado. E já agora, já tocámos nesse assunto, mas obrigado a quem. Acompanhou o podcast Toque de Saída. Mostraram-nos agora uns números. Portanto, quero agradecer a toda a gente. Mas aparentemente o segundo país onde
pois
mais
é.
Nos ouvem
é o meu país.
É o teu país, Joana, sim?
Sim.
Os Estados Unidos da América.
Os Estados Unidos.
Eu não estava à espera, por acaso, não sabia. Portanto,
thank you, everybody.
Muito, não, devem ser ouvintes por... Achas que há americanos
a
ouvir?
Thank you for listening. It's because I was in New York.
Podes falar em português, Joana.
Não, eu estou nos Estados Unidos da América, Arthur. Thank you everybody that's listening from the United States. Sim. We love to do it for you guys.
Não sabia, portanto, se estiveres a ouvir isto alguns no futuro, não é? Quando este episódio sair em podcast, muito obrigado. O terceiro, se bem me lembro, acho que era Bélgica.
Sim.
Eu acho que era.
Mas isso são portugueses.
E por aí adiante. Então, e na...
Isso são portugueses que estão lá a viver na Bélgica. Nos Estados Unidos eu acho mesmo que são americanos.
Claro que são.
Eles veem a nossa vibe e pensam: bem, eles, isto é entretenimento americano.
Eu não faço ideia o que é que eles estão a dizer.
Okay? Mas eu sinto uma energia de entretenimento americano.
Show business, de espetáculo,
sim,
de
sim.
E levam com 50 minutos disso.
Yeah.
Enfim, pronto, portanto, essa nota. Outra também. Porque isto depois está segmentado, onde é que nos ouvem, quem é que nos ouve e que plataformas é que usam para nos ouvir. E ali há um 0.5%, portanto, deve ser quase só, deve ser uma pessoa ou duas. Eu quero saber quem são os agentes secretos que nos ouvem nos smartwatches, ou seja, no relógio.
Yeah.
Quem é que se vira para o relógio e diz: relógio, toque de saída. Pip, pip. Pá, porque fascina-me. E também as pessoas que nos ouvem através da TV.
Ah, portanto, o meu pai, por acaso, é essa.
A sério, ouve-nos assim. na televisão.
O meu pai é um bocado. Ouve rádio na televisão e ouve podcast na televisão.
Mágico. Eu fico fascinado. Portanto, muito obrigado. Parecia que eu ia começar a chorar, mas não, tenho só aqui uma migalha na garganta.
Tenho uma migalha na garganta. Isso é o nome de um podcast divertido.
Sim.
Migalha na garganta.
Sim, de conversas descontraídas e.
Não é uma entrevista, é uma conversa.
Nós somos muito diferentes aqui.
Podcast Toque de Saída.
Joana, nós dizemos isto várias vezes e não é só porque sim. Sentimos mesmo. Este é capaz de ser, é sem dúvida o melhor trabalho que já tivemos. É um dos melhores empregos do mundo.
Eu acho que é mesmo um dos melhores trabalhos do mundo.
É, não é? Agora, lá está. Eu digo, melhor trabalho que já tivemos porque já tivemos outros, não é?
Infelizmente eu tive muitos trabalhos.
Tu tens um...
Dos quais não gostei nada.
Sim, tens um historial.
Ai, que horror.
Mas todos têm. E por acaso eu acho que até faz sentido nesta época. É uma época também de agradecimento, não é? De coisa e tal, essas coisas.
Mas
muitas.
Olha, também é uma época de muitos part-times de Natal. Pessoas que precisam das... Por exemplo, part-time de centros comerciais de Pai Natal, de fazer presentes, de embrulhar coisas, de lojas que precisam de extras por causa, sim, dos saldos, essas coisas.
E toda a gente tem um passado, sabes? E às vezes é bom, pá, relembrar um bocadinho. Nem que seja para pensares, olha, estou muito melhor agora. Às vezes, tem só piada. No
e
fundo...
até pessoas que agora, por exemplo, têm que ter três trabalhos ao mesmo tempo porque precisam daqui a uns tempos, já não vão precisar. Sim. Mas nós já passámos por isso também.
Já tivemos na luta, sim, já tivemos nessa. Aliás, até a nossa produtora Pia, este não é o teu primeiro trabalho, pois não?
Não.
De todo. Qual dirias que foi o teu pior trabalho... O teu pescado mais engraçado, se quiseres.
Ok, eu acho que o mais engraçado foi vender croquetes.
Vender croquetes? Claro, claro que vendeste croquetes. Em que sítio é que tu vendeste croquetes?
Eu estava a estudar, tinha aulas à noite e já tinha um trabalho. Trabalhava numa escola, eram só 2 horas por dia, mas entretanto houve um amigo que me disse: olha, Bia, precisamos de alguém para vir enrolar croquetes. Queres?
Eu sou a tua mulher.
E eu, bora, porque não? Comecei a enrolar croquetes, mas depois eles aperceberam-se que eu gostava mais de falar do que propriamente de enrolar croquetes.
Isto também foi sempre um problema para mim.
E então disseram-me: Bia, porquê é que tu não vais lá para cima e começas a tentar vender os croquetes? E eu, ok. Entretanto, eu estava a subir na carreira.
Estamos a entrevistar sobre a tua carreira, não é? Invejosa no mundo croquetes. Dos croquetes.
É
verdade. Sim, como subiste a escada hierárquica.
Comecei por enrolar croquetes, depois comecei a vender os croquetes.
Este império não veio do nada.
E ainda fiquei responsável pelos domingos no croquete.
Bia, sabes o que é que isto significa? Tu vais ser a Bia Croquete a partir de agora.
Pois é, a Bia Croquete.
Nós andamos à procura de uma alcunha para ti há muito tempo.
É Bia Croquete.
E pronto, acabaste de caminhar às cegas em direção à nossa armadilha. Bia, lamento.
Pode ser, já tive algumas.
Pronto.
Aqui.
Mas eu gostava de imaginar como é que seria, ou como é que é, uma entrevista para ir trabalhar para os croquetes. Então, porquê é que queres trabalho? Eu sempre fui muito apaixonada por croquetes.
Eu sempre adorei croquetes.
Aliás, na minha família temos uma longa linhagem de fazedor de croquetes.
Já deve ter ouvido falar do meu avô, José Croquete.
Mas é que nas entrevistas de trabalho, mesmo que seja para o pescado mais
indiferente, sim.
Mais inconsequente.
Sim.
As pessoas pedem sempre que tu sejas super apaixonado e um connoisseur daquilo que vais fazer.
A integrar a nossa banca de limonada.
O que é que o levou? Porque, desde quando é que gosta de limonada?
O que a limonada significa?
Não é assim tão profundo. Eu preciso
quero
dinheiro.
Pagar as contas.
Eu preciso de dinheiro. Eu fui trabalhar para uma loja de desporto e tipo, então em que desporto é que gostas? O meu desporto preferido é ir até à máquina multibanco e sair dinheiro.
Já ouviu falar dessa modalidade? Eu hoje quero saber qual foi o teu pior trabalho. Nem que seja numa de ufa, já me safei, já não tenho a lidar com isso. Qual foi o teu pior trabalho?
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Até porque se há coisa que nós, tugas, seres humanos, gostamos de fazer é: ah, pensas que isso é mau? Eu já tive de.
Pois é, pois é.
E portanto hoje é um bocadinho uma competição também.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída.
Cidade FM.
Eu sou Arthur Simões, comigo, Joana Miranda. Eu ia dizer o toque de Joana Miranda. E seria uma caixa de Pandora muito.
Pois, exato. Estou a brincar.
Não.
Eu nunca faria isto sem ti. Sem o Pedro fazia.
Pá, coitado, ele não está aqui. Coitado.
Será que estou?
Pois bem. Por acaso, ele de certeza que teria boas histórias para contar. A pergunta que estamos a fazer é: qual o pior trabalho que já tiveste?
E quanto nunca mais. Trabalhou.
Ele já teve tantos pescados sinistros, Joana.
A
vida dele é uma. Sim, é uma sequência, uma sucessão.
Sequência feiticeira.
Quase parece, sim, quase parece magia. A quantidade de pescados bizarros que esse rapaz teve. Bom, enfim. 911-911-978, WhatsApp da Cidade FM. Vamos, se calhar, começar aqui. Começa sempre bem com o grande Vini, meu caro.
Boa, Tutu, boa, Jojo. Toque saída no ar, que o Vini é missão, pá. Primeiramente, pessoal, peço desculpa por não ter mandado o áudio mais cedo, por volta das 4 e qualquer coisa, 5 horas. Gente, mas
tá,
sabe
tá
que o Vini
bem.
É um gajo muito ocupado, né? Tive muito trabalho hoje na empresa. Estamos a finalizar Bué Biscates, porque para semanas vamos viajar, pá. Vamos para Coimbra, pá. Vamos trabalhar em Coimbra, maltinha. 4 meses eu vou me passar daquela cidade, pá.
Eu nunca ouvi ninguém.
Isto sem
prejuízo para Coimbra. Mas nunca ouvi ninguém assim: pá, vou para Coimbra! Mas olha, Vini, tu vives a vida sempre num limite e no máximo, pá. Tiro-te o chapéu. E também gostei muito que ele tenha pedido desculpa. Olha, pá, desculpa aí, não participei às 4.
Sim.
Eu sei que vocês, pronto.
O Vini é uma pessoa que dá valor a tudo.
Sem dúvida,
estás
sim.
A perceber? Para ele tudo é imenso.
Tudo é incrível.
Seja a hora que manda os áudios, seja ir para Coimbra, tudo é importante.
Portanto, na vida do Vini, qual será que foi o pior trabalho?
Mas é isso. Ótima missão para vocês em relação aí ao pior trabalho, Tutu.
Meu querido.
Prepare-se, Tutu. Música de suspense. O pior trabalho que o Vini já teve na vida dele, pá. Jojo também.
Sim.
Foi trabalhar numa fábrica de caixões, pá. É caixão. Isso mesmo, Maltinho. O Vini trabalhou numa fábrica de caixão, pá. Eu fiz caixão pra malta. Tipo, o dono da fábrica de caixão deseja que as pessoas morram, tá? Pra perceber?
Sim,
pra
sim.
Que ele venda caixões.
Claro.
E é que vocês me entendem.
Uhum.
E o Vini trabalhou lá, pá, por volta de um ano, era mesmo perto da minha casa, já pra ir. Ah, lá se vão 15 anos, talvez eu era bem o puto, tá a ver? Mas é isso. Tive um trauma do caraças, pá, mas é isso. Fazer o quê, né? Ótima missão pra vocês, Maltinha. Bora.
Como é que este homem trabalhou numa fábrica de caixões?
Caixões.
Como é que ele apareceu lá? Malta, bora, quem é que morreu? Bora! Não.
Pá, mas por acaso é um negócio que rende sempre.
Tem muita saída.
É?
Sim.
Sabes que eu pensei uma vez: as influencers, agora já se faz.
Vou ouvir.
Também é um trabalho ser influencer hoje em dia.
Sim.
As influencers já fazem trabalhos com maternidades. Quando têm bebés, obrigado ao hospital não sei o quê pelo acompanhamento.
É que eu já sei onde é que
quando é que começam a fazer trabalhos com funerárias? Ah, o meu tio Zé morreu, obrigado a funerária Zé Manel por fornecer os caixões. Não achas importante?
Usa o meu código Rita 20.
Rita 20 para ter
desconto
no caixão do teu avô.
Eu não.
Olha lá, não achas que isto é uma oportunidade.
Sabe,
de negócio para quem quiser começar?
Eu acho que já aconteceu.
Nunca vi.
Eu não duvido que não tenha acontecido já. Algures aí, neste mundo mágico, por aí fora, no mundo mágico do influencing, quase certeza absoluta. Que
eu
já
gostava
aconteceu.
De ser a primeira.
Pá, Joana.
Se alguma funerária quiser patrocinar um post meu, eu vou no meu Instagram fazer publicidade a uma funerária e ter um código de desconto.
Pronto.
Para quem tem a voz.
Sim, não continua, Joana.
Para quem tem a voz ou pessoas próximas sim. Com. Pronto?
Sim, já se percebeu. Então vai, pronto.
Podem usar o meu desconto, Joana 10.
Que queres Joana mesmo abrir as tuas redes e a tua imagem, não é? O teu nome? É uma parceria com uma.
Mas imagina, a morte é tão natural como a vida.
Ah, absolutamente. Joana.
Portanto, se há influencers a fazerem obrigada ao hospital, não sei o quê, obrigada a enfermeiros do não sei onde,
sim,
da maternidade, não sei o quê.
Claro, o que mais me preocupa é que tu tiveste essa ideia logo depois do teu raciocínio de: ah, não, isto de vender caixões dá dinheiro, não é? Tem muita. Tem coisa.
Sim,
não sabes que mais. Mas pronto, Joana.
Eu só gostava de perceber se as pessoas vão ficar chateadas com isto ou não.
Eu acho que não.
Não podem.
Agora, se receberes um convite, tens de aceitar.
Eu quero receber.
Ok, pronto. Então é isso.
Eu quero receber.
Eu não sei se há... Esta é outra. Não deve haver aí muitas agências funerárias a tocar Cidade FM. Não é?
Mas imagina... será que há agências funerárias com bom marketing também? É que eu não tenho visto nada.
Mas andas à procura, Joana, está tudo bem?
Não, nunca me apareceu. Daí achar que não há bom marketing.
Pronto, enfim, para
todas...
Por exemplo,
com uma boa página de Instagram. Uma funerária com uma boa página de Instagram.
Pois, eu não investigo. Por acaso não é um mundo que eu... Não me aparece aqui na lupinha, sabes?
Mas acho que era um
não me aparece em Reels, não me aparece um TikTok, por exemplo.
Imagina fazer em trend.
Epá, há de haver
agências funerárias com trend.
Bom, enfim, para todas as agências funerárias desse lado do rádio, me postou no Daily. MCGP, vamos a isso.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. Eu sou Arthur Simões, comigo Joana Miranda. Era para ser um tema, pronto, leve, até divertido. Eu queria saber qual foi o teu pior trabalho, o teu pior pescado. E de facto temos muitas mensagens aqui no nosso 911-911-978. A Joana conseguiu desviar a conversa e agora é sobre agências funerárias.
Arthur, desculpa.
Está tudo bem, Joana, está tudo bem.
Bom. Não falo mais. Estou a brincar, isto é o meu trabalho.
Já cá não está, quem falou?
Olha, pronto, olha, tirei. Pronto. Olha, vou trancar e mandar já fora.
Bem, para já temos. Temos slogans, já? Aqui no nosso 911-911-978. A Marta diz: super criaria uma funerária em que o slogan seria: funerária e nascimento, o seu corpo é o nosso sustento. É uma ideia. Pronto, ok, não
passou. Gosto do nome Nascimento.
Marta.
Porque é morrimento, não é nascimento.
Se calhar era... Bom, enfim. O Guilherme.
Olá, pessoal. Já, tudo bem?
Olá, Carlos. Tudo bem com
você? Já que vocês estão com essa conversa dos caixões e negócio, etc.
Efetivamente.
Para mim, o slogan, o melhor slogan que foi feito até hoje, e acho que muita gente se vai lembrar, era quando o Kim Roscas e o Zeca Estacionâncio estavam no auge, ou quando começaram a ficar no auge.
Águas minadas.
Que era nada mais nada menos do que... Jovem. Se a tua sogra é uma joia, temos o estojo ideal.
Ah, ok.
Jorge Ferreira Funerária.
Humor de sogra. Ok.
Desculpem. Isto para mim era das melhores, e é para mim, dos melhores slogans que pode haver. Portanto, acho que sim. Acho que vale a pena investir. Se precisarem de vós alguma coisa, eu posso entrar, está bem? Desde que receba algum e coisa e tal. Pronto. Estamos um negócio fechado.
Muito obrigado, Ferreira. Muito obrigado.
Porquê que antigamente havia tanta comédia contra sogras? Porquê é que se odiava tanto sogras? Eu nunca ouvi ninguém da minha geração a falar das sogras.
Eu adoro a minha sogra.
Mas porquê que isto era uma punchline?
Sogras e a mulher e... Parece que hoje vou dormir no sofá, patroa.
Mas é que odiava... Pois, a verdade era as sogras, mas não era só as sogras, era as sogras e as mulheres.
É chata da mulher, alegada.
E a sogra.
Pronto, enfim, já.
Nós temos uma bolacha que é a língua da sogra. Há uma bolacha que se chama língua da sogra.
Olha, por acaso, desconheço. Qual é a língua da sogra?
É comprida. É uma bolacha comprida e chama-se língua da sogra.
Olha, por acaso, não conhecia. Giro.
Porquê que a sogra é uma punchline? Foi durante imenso tempo, como os delfins, uma punchline para tanta gente.
Acho que é porque, sei lá, pronto, no imaginário dessa altura, a sogra era uma pessoa com a qual tu tinhas de lidar, não é? Não tens bem uma hipótese, porque irritaste com a tua sogra, pronto, tem implicações, não é? Não podes ser honesta em relação ao facto de não poderes aturar a tua sogra.
Será que era porque as pessoas viviam todas juntas? As famílias viviam umas com as outras?
Não sei, acho que era só outros tempos.
Sim.
Era só outros tempos. Arthur, olha, a Joana não tinha deitado a chave fora. Parece que ainda estou a ouvir falar. Está tudo bem, Ricardo.
Pronto, tinha que ser o Ricardo.
Nem devia ter dito.
Tinha que ser o Ricardo.
Bom, olá. Olá, Patrícia.
Boa tarde. Sim. Quando eu penso que já ouvi tudo, liguei a emissão da Cidade FM e eu penso, fogo, não ouvi mesmo tudo na vida. Beijinhos. Não tenho nada a dizer sobre este tema.
Pois eu percebo. É difícil, de facto. E, só uma pequena nota, eu já, acho que já tinha aqui alguns. Pois, tu começaste este raciocínio com dizendo que não há influencers de funerárias.
Uhum.
Bem, foi só... Para já procurei e apareceu logo Top 25 Influencers Funerárias. E tenho aqui um artigo cujo título é Ele Nem Dormia de Medo, Hoje é Influencer de Funerária. Com caixões e coroas de flores ao fundo, este menino, este rapaz de 32 anos, grava vídeos. Ele é um funeral influencer. Termo que criou para descrever o trabalho de revelar a milhares de seguidores os bastidores de uma funerária. Portanto, tu, todos os processos, de, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes.
Maquilhagem, mas,
sim,
vestimentas,
sim.
A escolha.
Portanto, Joana, lamento, mas já existe. Não sei se recebeste alguma proposta.
Ainda não recebi, estou à espera que.
Ok.
Pronto,
enfim.
Podem mandar pelo Instagram se quiserem.
Acho que é um bocado.
Vão à minha página e digam: Olá, Joana, somos da funerária
Coisa
Almeida. Gostávamos muito que fizesses parte da nossa equipa.
Sim, a tua ideia era mais fazer uma parceria, não é?
Eu gostava de fazer.
Fazias lá, podias fazer um ASMR. Olha, temos aqui este caixão. Isto é claramente.
Isto é madeira maciça.
Isto aqui não é contraplacado. Isto é pau-santo. Bom, enfim. Podemos encerrar o tema das funerárias. E revisitamos caso tu recebas uma proposta.
Trabalhos.
Ok.
Vamos aos trabalhos bizarros.
Queremos saber. Olha, talvez uma agência funerária. Qual foi o teu trabalho mais bizarro, o teu pior trabalho, o teu pescate?
Sabes que agora, por acaso, lembrei-me que eu fiz um trabalho com um fotógrafo que era coveiro. O pai dele era coveiro.
Ah, o pai dele era?
Não. E ele ajudava o pai aos fins de semana.
Como?
Pá, foi das primeiras fotografias que eu tirei, era mais nova. E ele queria muito ser fotógrafo, ele queria deixar de enterrar pessoas.
Sim.
E eu tinha o pai 22 anos e ele tirou-me as minhas primeiras fotografias e era coveiro.
Ok.
Portanto, qual é que é o trabalho mais estranho? Eu tirar fotografias com um fotógrafo coveiro ou o coveiro tirar-me fotografias a mim?
Eu estou a achar muito estranho é o facto de Paulo Coveiro, o nosso ouvinte, ainda não se ter pronunciado.
Sim.
E hoje
eu disse a palavra-chave.
Não, ele menciona sempre o facto
pois
de ser coveiro. Epá, seja qual for o tema, não importa.
Pois
ele aparece aqui e diz: olha, e enterrar pessoas. Hoje estamos a falar de funerais e ele está calado. Eu não sei o que é que se passa. É o toque de saída. Hoje queremos saber qual foi o teu trabalho mais estranho.
WhatsApp Cidade FM 919 11978.
Eu já não sei o que é este programa.
Podcast Toque de Saída.
Então é assim, pronto, eu tentei, não é? Nem é desviar o tema foi desviado. Eu queria só que ele voltasse à sua rota original. Não consegui, na verdade, não consegui. Hoje queremos saber qual foi o teu trabalho mais estranho, o teu pescado mais bizarro, se quiseres. Os nossos ouvintes estão mais veirados para isto.
Olá, cidade, tudo bem?
Hey,
eu tenho um slogan muito bom que foi eu e um amigo meu que criámos, que é: Funerária Santa Luzia, tua morte é a nossa alegria. Boa tarde.
Temos vários slogans de funerária. Para já, eu acho que não foram. Não é por nada, mas eu acho que não foste tu e o teu amigo. Não, acho que não foram vocês que criaram este. Eu acho que já ouvi em algum lado.
Ah, é?
Eu acho que já ouvi em algum lado.
Então, isto é um caso tipo: fui eu que inventei comer azedas.
Sim, como o nosso ouvinte que disse que ele é que inventou o conceito.
Eu comecei a comer azedas e depois disso toda a gente começou a comer azedas.
Enfim.
Que estrela.
É solitário aqui no topo, mas. Pronto,
foi preciso passar por cima de muitos cadáveres para chegar aqui.
Pronto. Jéssica, conta coisas.
Olá, Cidade FM. Eu digo há muitos anos que o meu negócio de sonho é abrir uma funerária. E se abrisse uma funerária, já tinha nome e já tinha slogan. A funerária iria chamar-se Funerária Santa Luzia e o slogan seria: Funerária Santa Luzia, a sua tristeza é a nossa alegria.
Beijinhos.
E agora, em que é que ficamos?
Uau.
E agora? Foi a Jéssica que inventou? E o que é que roubou? Foi o que é que inventou? E a Jéssica foi... Como é que é? Hã? Ah, pois.
É que nem nunca me passou pela cabeça o nome Santa Luzia.
Já cá está.
Que nome é este?
Passa pela cabeça dos nossos ouvintes?
Estou eu no carro a levar o meu filho ao treino e ouço este tema na Cidade FM.
Desculpa.
Então, e que tal se for?
Sim.
Funerária Santa Maria, a sua morte é a nossa alegria. Já ouvi muitas, mas esta é aquela que sempre me marcou.
Eu também já ouvi algumas vezes, Diana. Muito obrigado, boa viagem. E se calhar vamos só continuar, não é? Vamos voltar aqui ao tema. O teu trabalho mais estranho. Rafaela.
Olá, Cidade FM. É assim, eu tenho um slogan para uma funerária.
Chuta.
Que seria: Funerária Faria, sua morte, nossa alegria.
Eu não consigo fazer isto.
Uau.
Eu não consigo. Eu não. Eu...
Desculpa, Arthur.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem. Queremos saber hoje qual foi o teu trabalho mais estranho. 911-911-978, é o WhatsApp da Cidade FM. E eu estou aqui quase a jogar ao Dragaminas, não é? Ao Minesweeper. Será que é, pronto, de facto, uma participação? Ou um slogan para uma funerária? Eu não sei. Vamos ouvir a mensagem da Ana. Olá, Ana.
Olá, cidade. Eu quero dizer-vos, não foi o pior trabalho, mas foi talvez o mais engraçado para a minha situação.
Yes.
Por um longo historial médico, o meu olfato não funciona a 100%. O meu nariz não funciona. Eu não sou capaz de distinguir cheiros, não sou capaz de identificar nada. Cheiro em casa, chego em casa se estiver assim, tipo, a cheirar a queimado. Eu não dou por nada, eu deixo queimar a comida. O meu nariz não funciona. E onde é que eu trabalhei durante um ano? Numa loja de perfume.
Mas é a melhor
dizer
maneira.
Dizer às senhoras, sim, sim, leve-se, que é muito frutado. Ai, este fica melhor. Ai, adoro este no seu, na sua pele. Leve, leve, sim, sim. Leve os três, que está em promoção. Imaginem.
Muito bom. A Ana...
A Ana é a pessoa...
Não tem olfato.
E é a pessoa mais habilitada.
Porquê?
Porque, para já, elas são todas a mentir quando dizem, ah, isto tem lives de não sei o quê.
Tem o quê?
Isto tem okay. lives de mar com
o nosso subdiretor está aqui presente no estúdio e ele percebe, ele investiga esse tipo de coisas. Ele sabe muito sobre o assunto.
O quê? Sobre perfumes?
Sim, 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 sim.
Sim, isto tem extrato de madeira
coração,
com.
É o. Top.
Onólogo, é isso. És onólogo de perfumes.
Enólogo. É um bocadinho. Então achas que isso é tudo?
Mas sim. Acho que é meio treta. Também acho que aquela coisa dos vinhos, de isto sabe aos antepassados do meu avô. Não, pá, é tudo mentira. Mas acho que é a pessoa que está melhor para trabalhar numa loja de perfumes, porque às vezes eu fico com dores de cabeça. Só... Se eu cheiro dois perfumes diferentes.
Boa. É verdade, sim.
Eu fico com dores de cabeça, eu fico mal disposta, apetece-me vomitar. Portanto, se eu tivesse que trabalhar numa loja de perfumes, teria de ser a condição da Ana.
Eu gostava muito de saber qual era o processo da Ana, sabes? Era com base na caixa, tem vibes.
Não, lia aquelas coisas que se escrevem lá atrás. Isto tem extrato de baunilha com rosas e algodão.
Sim.
E madeira.
Pronto. Acho que lhe vai ficar muito bem.
Acho que lhe vai ficar muito bem.
Pronto, ok, faz
porque
sentido.
Tem a pele mais clara, então se calhar... Epá, sei lá.
Sim, 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 sim. Eu estou a tentar filtrar entre as centenas de slogans funerárias que estamos a receber aqui no nosso 9-11-9-11-78. Enviaram-nos até a foto. Isto é um clássico, isto é das fotos mais antigas da internet, que é um isqueiro que no verso diz aliás, tem pronto, a agência funerária Charneca da Caparica, e depois no verso tem vá fumando que eu espero.
Isso é um bom marketing.
Isto é, sim senhora.
Podcast Toque de Saída.
Agora sim, o que é que temos aqui no nosso WhatsApp? Vamos ouvir a mensagem do João.
Boa tarde, sim, pessoal.
Meu caro.
Epá, as piores experiências profissionais que eu tive.
Chuta.
Posso dizer que foi ao início, quando comecei a trabalhar, em que trabalhei como assistente de loja em várias operadoras de telecomunicações, e posso dizer que atendimento ao cliente é do pior que pode haver.
Por acaso,
pelo menos das coisas que eu fiz, foi o piorzinho. Haja paciência para atender gentinha estúpida. Meu Deus. Até amanhã.
Tchau. Eu acho que esse vai ser um tema recorrente aqui entre piores trabalhos, não é?
Olha, eu já fui caixeira. E uma vez levei com umas calças na cara.
Como assim? Porquê?
Porque a pessoa se irritou com qualquer coisa do preço, ou já não lembro o que era, ou do saco. Tinha que pagar o saco. E atirou-me umas calças à cara.
Não posso.
É verdade.
Francamente. Edna diz, eu acho que também já tiveste este, Joana. Trabalhar num motel.
Motel?
Não trabalhaste num... Ah, não, perdão. Tu trabalhaste num hostel. Era muito diferente.
Um motel é de... Um motel.
Edna
é
diz,
mais...
num motel mesmo. O mais estranho, mas o melhor trabalho de sempre.
A sério?
Eu não sei, mas lá está. Edna, agora fiquei curioso.
Mas é daqueles motéis?
Daqueles motéis?
Ou um motel?
Ou é só um motel?
Por acaso, eu acho que nunca, um motel nunca é só um motel. Senão não era um motel.
É, depende...
Um motel é depende para o patrão levar a secretária, não é? É aquele clássico.
Eu preciso de um botão para ti. Isto não pode passar assim.
Mas não é.
Epá, ó Joana. Bom.
É aquele de beira de estrada.
Eu sei. Sim. Sim, eu estou a ver onde é que estás a chegar. E acho que os ouvintes também. Agora, se a Edna diz que foi o melhor trabalho que já teve, epá, pronto.
Mas explica porquê. Também não podes dizer, foi o melhor que eu tive e não dizer mais nada.
De repente, sim, foi o mais bizarro, no entanto, o melhor que já tive. Epá.
Então, mas explica.
Isto fico muito curioso,
é? É isso.
O Filipe diz, quando trabalhava em eventos, fui chamado para ir a um espetáculo de cavalos e pensei que ia ser algo fixe, porque gosto de animais. Resumindo, acabei o dia a limpar os estábulos improvisados. Fiquei com os sapatos sujos, se é que me entendem. Um grande abraço. Filipe, como é que eu ia dizer isto? Os cavalos fazem muito disso.
Pois, imagina. Não, animais enormes vão fazer enormes.
Pois.
Portanto, é uma coisa que aprendeste.
Sim. Gostar de animais vem com essa parte também.
Uhum.
Carla!
Olá, Cidade FM. Boa noite.
Boa noite.
Olha, eu já tenho 40 anos, já trabalhei em muitos sítios. O primeiro sítio foi numa pizzaria, que não vou dizer o nome. Pronto, era para pagar a faculdade. Deram-me para cortar uma pizza pequena. Eu cortei-a, em vez de cortar em 4, cortei em 16. Foi um casal romântico, porque eram umas fatiazinhas. Eu acho que comia mais profiteroles do que os que vendia. Também já trabalhei numa loja de reclamações, num setor de reclamações de uma loja de telecomunicações.
Eia,
mas não é fácil.
Não.
Beijinho.
Estares 8 horas a ouvir pessoas a reclamar.
Continência.
Ei.
Isto é para qualquer pessoa que lide com atendimento ao público, no geral, mas em particular.
Nas reclamações.
Ainda mais particular. Reclamações de serviço de telecomunicações. Minha. Porquê é que a neta está lenta? Ficaram a vir instalar a internet hoje, onde é que estão?
Sim.
Vou desinstalar.
Por acaso, eu acho que não há nada que deixe as pessoas mais nervosas do que serviços de telecomunicações. Ah, não, aviões. Esperas de aviões e...
Ah, sim. Mas isso já está em tensão, lá está. Pronto, portanto, para todos, este é um momento para pensar.
Nas pessoas que estão do outro lado também.
Sim. Experimentem ser enfermeiros numa urgência geral. Vai tudo reclamar que os médicos estão atrasados nas consultas. É. Mas que culpa temos nós? Olha, esta é para vocês também. Esta é para vocês também.
Obrigada, enfermeiros.
É, enfermeiros. Agora estou a olhar para a Bia e a nossa produtora e a lembrar-me que o nosso primeiro exemplo foi vendedora de croquetes. Isto é para todos os vendedores de croquetes também por aí. Bia, esta é para ti.
Olha, hoje comi um croquete.
Olha, e não, sem pessoas como a Bia não...
Exatamente. Não teria comido.
Podcast Toque de Saída.
A mensagem é da Joana e é a seguinte.
Olá, Cidade FM. Eu trabalho com atendimento ao público. E basicamente trabalho numa perfumaria e assim a pior coisa que já me aconteceu inicialmente, que eu achei um pouco estranho, hoje em dia já estou lá há algum tempo, acho normal, foi basicamente os clientes pedirem para a gente o cheirar, ou seja... olha, veja lá o perfume que eu tenho, e pedirem para a gente cheirar tipo o pescoço. E inicialmente eu achei isso muito estranho e na minha inocência fui cheirar o cliente. Hoje em dia já não o faço, porque é um pouco estranho cheirar um estranho.
Pois é.
Mas acho que isso foi assim a pior situação que me aconteceu. Cheirar um estranho.
Confere, Joana, é bizarro.
Sim.
Portanto, a Joana estava a dizer, inicialmente eu achava estranho, agora não sei. Não, é estranho. Objetivamente é
estranho. É estranho.
Um pouco chato. O Rui aponta. Achei tendência a esta frase. Um pouco estranho, cheirar um estranho.
Um pouco estranho.
Ora bem. Temos mensagem. De uma, na verdade, uma estrela já do Toque de Saída. Chama-se Igor. E eu estou curioso para saber qual foi. Ah, então.
O Igor sempre que vem é para me dar na cabeça.
Será que é? Igor, conta coisas.
Olá, Cidade FM, espero que esteja tudo bem com vocês. Joana, espero que estejas melhor. Eu também estou super constipado, mas já estou a ficar melhor.
Não estava à espera.
Malta, eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar numa cadeia de fast food. no Algarve, num verão, malta, eu fui humilhado, eu passei mal. Ele era lodo, era pessoas mal educadas, mas que vocês não imaginavam. Malta, era porrada na fila. Pessoas iam para uma cadeia de fast food e exigiam tipo um serviço de um hotel de 5 estrelas ou de um restaurante de uma estrela de Michelin. Não dá, não dá. E só para acrescentar, havia uma senhora com bebê, eu ajudei ela para ela passar à frente, malta. Depois vinham 20 pessoas ao mesmo tempo com talão. Ajuda, me ajuda, eu quero a minha comida. Nós estamos com pressa. Malta, eu odeio ser boa pessoa, certo? Às vezes ser boa pessoa é das piores coisas das nossas vidas. Enfim, desculpem, boa emissão.
Isto é uma tirada mesmo à Igor, sabes?
Por acaso, às vezes, é mesmo à Igor.
Ser
boa pessoa é das piores coisas da vida. Por isso é que eu tenho sempre medo quando o Igor manda áudios, porque ele normalmente é: ai, Joana, as suas opiniões, menos, guarda para ti.
Bem, um bocado. Tu até te encostes, já ficas.
Ai, o Igor vem aí, eu tenho medo dele.
Está tudo bem.
Mas hoje, por acaso, deu-me...
Então, sim, senhora.
Alô, pessoal. Então, ai, o pior trabalho que eu já tive foi mesmo a vinha na Suíça fazer a vindima. Naqueles Alpes, ou seja, aquelas montanhas todas super inclinadas em que nós queremos caminhar para a frente e os pés corregam para trás. Horrível. Beijinhos. E Vini, bem-vindo a Coimbra. Eu sou de Coimbra. Cá te esperamos.
Uau.
Pronto, Vini.
Ligações entre ouvintes.
Agora, vindima na Suíça. Não estava a par. Não sabia.
Mas também tem vinho.
Suponho que sim, lá está. Se a Catarina andava lá. Já anda na vinha. Bom, com 17 anos, estagiei numa revista de skate no Brasil. Mas os patrões andavam sempre... Ah, okay.
De skate?
Não, não era de skate. Era, vá lá... Sim, os meus patrões estavam sempre de skate, pá. Faziam-me um grind na secretária.
Estavam sempre de um lado para o outro de skate.
E pá, se eu ouço a palavra kickflip mais uma vez, eu juro.
Andavam sempre o quê? Estavam a consumir.
Sim, podemos dizer que andavam a consumir.
Por acaso desculpem este profiling, mas é das coisas skate mais à diretor de uma loja, de uma revista de skate.
Por acaso é verdade.
É pá, consumir.
Mas pronto, a tal ponto que resolveram passar a revista de mensal para bimensal porque ninguém conseguia trabalhar rápido.
Ai, parece um sketch. Bem, vamos fazer aqui um sketch mais estereótipo.
Sim.
De skater. Então, o pequeno almoço deles vai ser uma Coca-Cola com cereais.
Sim, e uma lata de grafite.
Uma lata de grafite.
É pá, também não acontece assim tanta coisa no mês em skate. Podemos pensar, deixa estar, pá, não precisamos disso. Ai, tudo, bom. Malta. Temos esta mensagem também. Hoje que te perguntamos qual é o trabalho mais estranho, mais bizarro que já tiveste.
O trabalho mais estranho que eu tive, que está escrito no meu currículo como responsável pelo crescimento orgânico de perfis do Instagram.
Ok, boa linkedificadora aqui já agora.
Eu tinha que ir a perfis de marcas parecidas com estas marcas, seguir as pessoas que seguiam, para que elas seguissem as marcas de volta e depois eu deixava de as seguir. Era literalmente isto que eu fazia. Fiz durante para aí meio ano, se calhar.
Bem, isso é um trabalho.
Mas resultou, os perfis de facto aumentaram os seguidores, organicamente.
Bem, tudo é uma mentira, sabes? Tudo é uma mentira. E topo um trabalho substituíveis por inteligência artificial. Dá uma ideia que...
Pois é.
O Bruno diz, olha, agora que se acalmaram as águas, se Drake for lenda, tem de criar uma categoria nova para Kendrick, Eminem, etc. Bruno, não. Nós, esse tópico está mais que enterrado.
Sim, já passaram 2 horas.
O Bruno esteve taticamente à espera. Ok, já não tem já ninguém até a falar. Então, pumba, vou dar-lhes esta.
Podcast Toque de Saída.
Ainda temos tempo para ouvir aqui algumas mensagens. Esta é do Tiago. Olá, Tiago.
Boa tarde, cidade. Pá, o pior que eu já tive foi uma vez que fui fazer um inventário daqueles noturnos pagos.
Não.
E calhou-me o corredor da pesca. E andei ali a contar unidade a unidade das
minhocas.
Das cenas dos anzóis, das linhas. Terrível.
Eles têm minhocas.
Eu não duvido, mas acho que é, tem de fazer inventário minhoca a minhoca.
Sim.
Então este é o Rui, este é o Arthur, este é o Patrício.
Não, mas têm de ver se há minhocas suficientes dentro das caixas.
Já foi-lhe de presenças para as minhocas.
Sim.
O Mário escapou. Coitado. Boa cidade, pior trabalho foi na junta de freguesia, na parte da jardinagem. Apanhar dejetos de animais não é fixe. É a mensagem do Diogo e nós subscrevemos, aliás. Não sei, eu não quero entrar aqui numa de... Eu sou tão boa pessoa, como é que as outras são más? Mas a verdade é que há dias eu e a minha namorada estávamos a passear a nossa cadela. Pronto, ela fez o que os cães fazem. Nós apanhámos e um senhor deu-nos os parabéns. Disse mesmo, ah, então a gente está a apanhar dejetos. Não, mas isto é digno de...
Isto devia ser o normal.
Devia ser normal? Pode ser uma mensagem em Cidade FM, se bem que lá está, não devia ser, mas... Apanha o cocó do teu cão!
Sim. Acho sabes que nós já chegámos a tal ponto que há câmaras, há juntas que estão a imprimir isso no chão. Estão a fazer...
Que tem sinalética para...
Exatamente.
Minha Nossa Senhora. Uma coisa que não sei se já reparaste, mas é a única altura que eu... Pronto, o único momento em que eu vou poder abordar este tópico. Deixou de haver... isto é tão estúpido. Cocó de cão branco. Sabes quando... como é que calcificava? Já não sei isso.
As rações estão mais falsas.
Ah, essa é a explicação?
Eles já não comem... Sim, eles já comem ervas e... Sim.
Ah, ok. Pronto. Normalmente as pessoas reagem do género... Ah, pois é, nunca tinha reparado nisso. Pois
eu já li sobre isso.
O cocó dos cães deixou de ser branco. Ah, já leste sobre o assunto.
Eu estive a ler sobre o cocó dos cães.
Olha, muito obrigado. Pronto, é o tipo de leitura que o Toque de Saída consome. Uhum. Se estavas à espera de outra coisa também, claramente não nos conheces. Muito obrigado, Joana.
Não.
Faz sentido.
Vai. A comida é menos orgânica hoje em dia.
Liliana. Conta coisas.
Funcionou. Pronto, a minha pior experiência profissional... À semelhança do Igor, foi também numa cadeia de fast food, em que o cúmulo foi... Eu trabalhava só ao fim de semana, em part-time, foi péssimo, era péssimo o caos na loja, era tudo a discutir, não nos podiam ver uma pessoa, por exemplo, na esplanada ou a servir à mesa, o que fosse, e as pessoas já estavam logo a discutir connosco, não é? De género, a pedir coisas e tudo mais. Pronto, e no meio de um deste caos, eu estava a arrumar uma esplanada. E pronto, acontece que mando um pontapé, sem querer, obviamente, a um pontapé com o meu mindinho num daqueles sofás rijos de esplanada, partiu o mindinho do pé, fiquei cheia de sangue, partiu-se toda também, pronto, e fiquei cheia de dores, obviamente. Acho que... Eu fui falar com a minha supervisora, expliquei-lhe o que tinha acontecido e ela disse-me: pois olha, isso é só meter um penso e podes ir entregar este pedido à mesa 3. E eu pensei:
que desumano.
Obviamente tive muito pouco tempo lá depois disso, pronto. E tenho a dizer que isto foi de todas a pior experiência profissional que eu tive.
Ah, não, eu imagino. Obrigada. Que sim. Eu imagino sim. Muito obrigado. Acrescenta ainda completamente traumático. Não fui eu que me despedi. Mas tiveram de reduzir o pessoal por causa do Covid-19 na altura. Eu nunca pensei ficar tão feliz por ser despedida. Não, eu imagino que sim. Acho que podemos encerrar. Se bem que por acaso nós não falamos dos nossos também, não é? Quer dizer, eu servi um biberon a um bebê numa bandeja, num hotel, 5 estrelas. Bom. Eu limpei caca de gaivota. Eu tive de explicar a uma senhora. Porque é que cortar as unhas numa piscina não é permitido. Nem higiênico.
Arthur, eu tive que aspirar paredes. De casas de banho.
Ah, ok.
Porque as pessoas. As mulheres, principalmente de cabelos compridos, gostam de tomar banho e fazer pinturas rupestres com cabelo. Nas paredes.
Ganhaste, Joana.
Pronto.
Já ganhaste.
Podcast Toque de Saída.
Estás na Cidade FM, boa viagem. O meu nome é Arthur Simões, comigo é o João Miranda. Connosco também a nossa produtora Beatriz, muito obrigado. Foi o Toque de Saída. Pois é, fomos felizes hoje.
Eu estava com um ataque de riso antes de começarmos. Este momento. Peço desculpa.
Sim. Trabalhamos num ambiente divertido e descontraído, não é? Na Cidade FM. Amanhã há mais. Posso contar contigo, Joana? A partir das 4?
Podes.
Ok, maravilha.
Agora explica-me porque é que eu sou uma mulher de 30 anos. Eu tenho a minha vida organizada. Eu sou uma mulher adulta, eu faço o meu IRS. Porque é que sons de flatulência me fazem rir tanto?
Sim, era.
Porquê?
Eu não sei, ainda por cima depois falámos de cocô. Eu francamente, opa, pronto, enfim.
Porquê?
Não sei.
Acho nós que... somos pessoas adultas.
Ainda por cima,
Arthur,
tu trabalhas com a comédia, não é? Portanto.
Isto é anti-comédia.
Completamente, sim.
Eu adorava não me rir. É das coisas que eu tenho mais vergonha, mas também temos que admitir.
Joana, tu choraste.
É que caíram-me lágrimas.
Sim. Agora, se eu vou.
Olha, tu vais ao YouTube, metes Best Fart.
Ninguém faz isso.
Para mim, eu choro. É horrível.
Ai, amanhã há mais.
Não vais reproduzir o que.
Pá, Joana, não.
Não podes. Achas que somos despedidos?
Não somos despedidos, mas eu não, então, vou, eu não vou transmitir. Não vou.
Imagina, Arthur.
Não vou.
Se tu passar, isto é um áudio que tem 4 segundos.
Tem 4, sim.
Isto tem 4 segundos.
E o que é que tem?
Tu achas que se passar isto, o nosso diretor faz-nos o quê?
Ele não nos faz nada, mas.
Mas achas imagina, algum ouvinte da Cidade FM ouve isto e pensa, bem, nunca mais vou ouvir Cidade FM. Ou pensa, vou mandar uma mensagem à direção da rádio porque. Passaram um áudio de 4 segundos.
Mas este é particularmente nojento.
É do pior que há. Eu não posso. Mas vamos apanhar as pessoas desprevenidas e eu acho que isso também tem muita graça.
Epá, tá, mas eu não posso.
E é uma coisa que nunca ouviram na história da rádio. O António Sala. Coitado.
Lá está. Ainda por cima agora trouxeste o nome de António Sala.
É. Para
não posso, não posso, Joana. Não posso. Não posso mesmo. Não posso. Talvez. Não posso.
Arthur, e se eu carregar aí num botão e tu não tens culpa nenhuma? Se eu carregar num botão, tu não
mas
tens
culpa. Mas por inação tenho culpa.
Não,
Joana,
cara, porque, imagina, eu não posso. Tu, até pode. Eu posso. Eu carrego num botão.
Passa o áudio, diz o Vitor. Vitor, eu não.
Repente,
então é assim, atenção, não é esse, não é, nem sequer é esse ecrã. Eu não.
Arthur, tu fechas a emissão.
Eu não terei um curso para isto.
Não, não.
Agora já está. Até amanhã.
Arthur, opa, foi sem querer. Arthur, não, foi sem querer, tu não tiveste culpa.
Amanhã há mais, tchau. Eu não quero falar sobre isto, ok? Vamos. Muito obrigado por teres ouvido mais um episódio do podcast Toque de Saída. O meu nome é Arthur Simões, comigo Joana Miranda e amanhã há mais. Tchau.
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.